Diário de uma Quarentena. O que é engraçado, né? Porque seria mais um isolamento social do que uma quarentena, porque estamos há quase 2 meses isolados completamente. Pelo menos era pra gente estar, né? Algumas pessoas furam isso, o que gera ainda mais problemas, porque quanto mais pessoas saírem, mais tempo vamos ficar aqui. Tudo vai mudar, nada será como antes. Talvez a vida nunca volte ao normal. Pelo menos até uma vacina ser criada ou ser sintetizada, do jeito que você queira chamar. Portanto, o intuito desse podcast é trazer um pouquinho pra vocês de história, um pouquinho de filosofia, fazendo com que vocês possam pensar um pouquinho, que uma faísca de questionamento acenda na cabeça de cada uma de vocês e que leve vocês para o questionamento de tudo e daquilo que vos cerca. Entretanto, o intuito é trazer para o mais cotidiano possível. Ou seja, como é um diário de quarentena, e a quarentena de todo mundo é basicamente a mesma coisa, pelo menos daqueles que não precisam sair para trabalhar e tudo mais, ou seja, ficar em casa praticamente, daqueles que têm condições de ficar em casa. Vamos pegar as pequenas coisas do nosso dia, pequenos pontos que possam nos levar a questionar coisas maiores. Então, o podcast não tem nenhum compromisso com uma questão acadêmica, e sim mais um bate-papo mesmo e algo mais casual. Nesse primeiro episódio, não sei se esse seria um bom termo, mas essa primeira parte, a questão aqui que eu queria colocar é você pensar sobre como será o mundo após o coronavírus. O que vai mudar? O que vai prevalecer? Será que vamos viver uma nova espécie de, sei lá, pós-neomodernismo? Um pós-modernismo renovado? Como basicamente tudo na teoria da história hoje em dia a gente coloca como renovada. Que seria uma versão de modernismo, porém com algumas características que partem do princípio de uma revirada. Ou seja, algumas características que diferem completamente do pós-modernismo que vivemos antes da pandemia. Tá, aí você me pergunta, o que é a modernidade? E o que é o pós-modernismo? Para entender um pouquinho sobre o que é a modernidade, a gente tem que voltar pro início, mas ali para a virada da Idade Média para a Idade Moderna. É claro que os medievais, os habitantes do medievo, não sabiam que eles viviam no medievo, não sabiam de toda a situação, que não sabiam do ponto final e tudo mais. Mas a grande questão é, no medievo, as pessoas acreditavam que o tempo, ele acontecia diversas vezes. Ou seja, o tempo no medievo, ele era cíclico. As pessoas, elas nasciam e já sabiam o que elas seriam, praticamente. Elas já sabiam o final da vida delas. Elas tinham certeza que se eu nasci um camponês, eu morreria um camponês. E minha única saída seria a vida eterna. Ou seja, o renascimento em Cristo. Ou seja, a religião. Desse modo, o tempo ele passa cíclico. E os ritos cristãos... eles regem, eles fazem com que a vida das pessoas elas corram não pra frente, não em sentido ao progresso. Aliás, nesse tempo ainda não existia a palavra progresso, mas ele faz com que as pessoas elas vivam a mesma coisa infinitamente, com o ódio e o castigo divino sobre elas. O que seria isso de fato? De fato seria, tá, eu nasci um camponês, minha única salvação é adorar a Deus e um dia renascer e ter a vida eterna. E se eu não realizar as coisas que Deus pede pra mim, eu vou ter o contrário. Eu vou pro inferno e nunca teria a vida eterna. Então a vida no medievo nada mais é do que um caminho para que você chegue num lugar mais alto, num lugar metafísico, num lugar onde ali sim você poderia desfrutar de tudo e de todos aquilo que a vida deveria te prover. Isso é o que a gente chama de medievo. Isso é o pensamento medieval. E a grande coisa que muda do medievo para a modernidade é que não existe mais uma lei divina que rege a humanidade. Kant, ele coloca que a grande ruptura é com Kant. Kant introduz a questão do progresso na própria história, ou seja, que o ser humano, a partir da razão, a partir dele mesmo, o ser humano como figura central, ele trabalha com a sociedade para que a sociedade alcance certo progresso. O tempo agora, ele caminha reto, ele caminha numa linha reta, ele não é mais cíclico, as coisas não acontecem infinitamente. E o ponto final agora não é mais o Armagedon ou o apocalipse bíblico. O ponto final agora é o progresso da humanidade. A humanidade enquanto criadora e modificadora do seu ambiente, fazendo com que a sociedade caminhe cada vez mais para um progresso completo da humanidade. Hegel, o filósofo idealista, sucessor de Kant, ele vai construir a ideia de movimento e vai construir a ideia de movimento triádico da história. O que seria isso? Seria a dialética. O processo dialético na história é colocado por Hegel através do movimento que ele chama de espírito, ou seja, a dialética, a síntese, a tese, a antítese e a síntese. A tese seria o primeiro momento. Nesse primeiro momento, nós temos a figura afirmativa da história. A figura que faz com que a história caminhe. No segundo momento, nós temos a figura negativa da história. Aquilo que vem para que negue, de certa maneira, o processo histórico. De modo com que ele faça com que a história saia do seu caminho, que é guiado pelo espírito. Ou seja, nesse segundo processo, que a história deixa de seguir o seu caminho, nós temos aquilo que Hegel vai dizer que não há a criação de um conceito. Por que não há a criação de um conceito? Porque o espírito e o ser, eles não estão alinhados. E aí não tem a criação do conceito, segundo Hegel. Nesse segundo momento, onde acontece a negação do processo histórico, onde acontece o conflito, você tem o desvio da história do seu caminho. Agora, já nesse terceiro momento, seria a retomada da história de novo ao seu caminho. Caminho esse guiado pelo espírito, que Hegel dá o nome de espírito ao movimento da história. Nesse terceiro momento, a síntese, a história retoma seu rumo, e porém, isso acontece de maneira infinita. Ou seja, a partir da síntese, acontece uma outra antítese, e assim outra síntese, e isso nunca para. Por quê? Porque a negação é simplesmente essencial para que a história possa continuar. A partir do momento que não houver a negação, é decretado o fim da história, por Hegel. Isso foi praticamente... E essa sistematização do Hegel, ela vai servir para outros filósofos embasarem seu pensamento quanto ao caminho e ao desenvolvimento da história. E isso vai marcar a modernidade. Vai ser usado, por exemplo, por Marx e por quase todos os outros jovens hegelianos que acompanhavam o trabalho de Hegel. Isso vai marcar, como já falei, vai marcar a modernidade. Mas o que seria a pós-modernidade, então? Que é o momento que a gente teoricamente vivia antes de entrar nesse momento de crise. Seria a questão de que não existe mais uma verdade absoluta. Por que a verdade absoluta? Eu surgi com esse termo aqui do nada. Porque na modernidade as pessoas elas procuram a razão. Elas procuram que sim, existe uma verdade absoluta e existe uma coisa em si. Coisa em si, que é um termo que o Kant vai surgir com esse termo para explicar a essência do que ele procura. A coisa em si. E Hegel também, ele vai estar... Essa sistematização dele, desse processo dialético, dessa questão do espírito, da construção de todas as coisas a partir da dialética, ele também está à procura de uma verdade absoluta. Então, a modernidade ela está completamente preocupada em determinar verdades absolutas que não podem ser quebradas de maneira alguma. Enquanto que na pós-modernidade, a questão da verdade absoluta ela será tipo jogada aos ventos. E nós vamos começar com uma ultra-relativização das coisas. Ou seja, não haverá mais questões que podemos colocar como verdade, de fato, uma verdade absoluta, como queria Hegel, Kant e outros idealistas alemães. E a ultra-relativização, ela vai gerar, tipo, inúmeros problemas, como, por exemplo, o revisionismo histórico. Revisionismo histórico que acredita que, por exemplo, o Holocausto nunca aconteceu, o que é praticamente um absurdo. Se pararmos é ridículo isso. Ou que a ditadura não aconteceu. Quer dizer, alguns falam que ela aconteceu, alguns revisionistas, outros dizem que não aconteceu, mas a questão é: a história trabalha com fontes e documentos, e a partir deles nós determinamos uma verdade. Não uma verdade, mas nós determinamos um processo que aconteceu a partir daquilo que foi deixado pra gente. Então, tipo, você dizer que não houve holocausto ou não houve ditadura, você tá, tipo, contradizendo a própria questão física e vestigiosa da coisa. Porque nós, como historiadores, nosso trabalho, ele é ver tudo aquilo que foi deixado, aquilo que quiseram, entre aspas, deixar pra gente e construir um passado a partir disso. É o mais próximo que a gente consegue chegar de um passado, de um passado concreto. Porque esse passado concreto do que realmente aconteceu, ele é intangível. É uma coisa que teoricamente seria a verdade absoluta. Mas nós sabemos que a verdade absoluta, ela, como Kant coloca, seria impossível nós atingirmos esse plano nominal que ele chama. Seria o plano onde as coisas seriam por elas mesmas. Plano dos onde tudo seria a coisa em si. Mas aqui a questão é: nós determinamos o que é a modernidade, o que é qual é a mudança do pensamento da modernidade do medievo para com a modernidade, qual é a mudança do pensamento da própria modernidade para pós-modernidade. E até e ano passado a gente vivia essa questão da pós-modernidade muito forte. Talvez alguns chamam, sei lá, os nossos processos de eleitorais e tal, foi um reflexo disso, dessa questão do esvaziamento de algumas verdades que não podem ser quebradas, como por exemplo a própria questão da escravidão, a própria questão da ditadura. Essas são verdades pétreas, são que não podem ser quebradas. E a pós-modernidade fez com que revisionistas viessem e praticamente quebrassem essas pedras com umas marretas. E isso é um absurdo, porque nós temos provas desses processos históricos. E é praticamente um desacato para o trabalho do historiador. E determinado esses três pontos, pensamento medieval, pensamento moderno, pensamento pós-moderno, nós nos encontramos no dia de hoje, 17 de maio de 2020. Vivendo sob isolamento social há mais ou menos 2 meses, eu acredito. Já parei de contar, com incerteza sobre o que será do mundo após tudo isso acabar. Porque, mano, esses processos e tudo mais dão a entender que vestígios de pós-modernidade ainda caminham junto com a gente. Porque, por exemplo, a gente tem um presidente que nega a ciência. Nossa, sabe, é um absurdo você pensar que um cara chegou na presidência negando a ciência. Um fundamentalismo besta não consegue enxergar que a ciência é só a única coisa que a gente tem, praticamente, para tentar, tipo, reverter esse processo que vivemos hoje. E os próximos, garanto que, quer dizer, acredito eu que os próximos meses serão definitivos para candidato, não para candidatura, mas para a permanência dele no poder, de certa maneira. Então a percepção que a gente vai ter de mundo depois que isso tudo acabar, uma percepção completamente diferente. As relações sociais, elas vão se dar de maneira diferente. Tudo vai se dar de maneira diferente. E será que a gente vai aprender que, tipo, a gente precisa estar preparado para que essas coisas aconteçam e que não vire esse caos que a gente se encontra hoje? Porque é meio que um absurdo, sei lá, É praticamente um absurdismo de Camus, sabe? Albert Camus, o cara que escreve O Estrangeiro. É um absurdismo dele, isso que a gente tá vivendo. Porque, tipo, ano passado, por exemplo, eu tava conversando com os meus amigos sobre um apocalipse zumbi e tudo mais, e hoje a gente anda nas ruas de máscara, por exemplo. A gente nem deveria andar pelas ruas, mas todos estão de máscara. É, tipo, como se a gente vivesse um filme. E é uma questão, tipo, é um absurdismo isso. A gente não... A gente deve, sei lá... Aqui eu vou ser, tipo, muito clichê, mas... A gente tem que tomar previdências quanto ao nossos erros passados e tentar, tipo, a partir do passado, dar luz ao nosso presente. E eu espero que realmente isso aconteça quando isso tudo acabar. Porque, sei lá, essa outra pandemia, outra catástrofe como essa seria, tipo, devastador. Além do que essa ainda tá em caminho, sabe? Tipo, é muito doido a gente pensar isso. E como as pessoas vão se relacionar depois disso? Como as pessoas se relacionam dentro desse sistema? Como, por exemplo, as pessoas vão ao trabalho? Como vai funcionar as coisas? Como as universidades vão funcionar? Até que haja uma vacina? Até que haja uma solução prática para tudo isso? E sim, a gente tem que continuar isolado até que haja uma vacina. Tipo, não tem o que fazer. Vidas são mais importantes do que qualquer outra coisa aqui. A gente tá falando de uma questão completamente central. A gente tá falando de uma democracia. A gente tá falando de um sistema democrático de direito no qual deveria zelar pela vida de todo mundo. E não é o que tá acontecendo, mas isso daí, tipo, fazer o que? Colocamos ele lá. Estaríamos, sim, muito melhor se esse cara não tivesse no poder. Mas acho que a gente não deve pensar no estaríamos, e sim como vamos estar a partir disso. E propor que lutar contra o que tá sendo imposto pra gente, e propor soluções para que as coisas possam ocorrer da maneira mais simples da maneira mais plena possível, para que vidas sejam poupadas e para que não haja mais caos do que já está havendo. E, assim, como tem sido realmente a vida nesse isolamento social? Porque, basicamente, as pessoas, como se soubessem o que acontece nas outras vidas, mas a vida está se resumindo a escrever no Twitter, ler, fazer bolos, e é isso. Hoje, por exemplo, eu testei mindfulness, e foi uma boa ideia. Acho que vou adotar a prática do mindfulness aí pra vida, porque é um momento bastante caótico, e acho que qualquer coisa que você faça que possa te deixar o mais são possível e necessário nesse momento. E é isso. Espero que você tenha gostado. E vou tentar fazer isso pelo menos 3 vezes por semana ou diariamente. Vamos ver como isso vai acontecer. Um abraço para todos vocês e se cuidem. Fiquem na sombra.